Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Unicred, Queijos Santa Clara, Biscoitos Zezé e Sebrae RS. Luciano Potter, Kelly Matos e Davi Coimbra.
Começamos, 10 horas e 9 minutos, este é o timeline do dia 27 de outubro de 2020, a temperatura em Porto Alegre agora é de 16 graus e chove, né, na capital do Rio Grande do Sul, agora neste exato momento, assim como choveu quase toda a noite. O timeline chega firme e forte junto com o Biscoito Zezé, carinho que vem de família, há 52 anos unindo pessoas, siga arroba biscoitos underline Zezé. Sebrae RS, empreendedorismo que transforma. Queijos Santa Clara, 10 vezes consecutivas a marca mais lembrada no Top of Mind. E cadastre suas chaves Pix no aplicativo Unicred Mobile. Escolha cooperar, escolha o Pix Unicred. Também com a gente hoje estão o Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Família Salton, espumantes e vinhos de tradição centenária. Com medalha de ouro nos principais concursos internacionais, beba com moderação. Hospital Ernesto Dornelles, o cuidado com a sua saúde não pode esperar. Que bela frase, Hospital Ernesto Dornelles, repetirei-a. O cuidado com a sua saúde não pode esperar. Gruppen, multisoluções tecnológicas para o desafio digital da sua empresa. E a gente muda o jazz e dá bom dia para os outros apresentadores com Clínica Alphaman. Sexo é saúde, recupere a confiança e o prazer. Responsabilidade técnica, Cris Greco, CRM 34952. Bom dia, Kelly Matos, e bom dia, Davi Coimbra.
Bom dia, Davi.
Entra
bom dia,
nas imagens, Kelly, faz favor, porque nós queremos Kelly. Te ver. Bom dia.
Já olha, chego de cara, eu adoro o tempo, porque o Davi era contra as imagens, sempre falou mal. Não, eu sou contra isso. Ele não, vinha e falava.
Não, é que tu não tá entendendo, eu sou contra as imagens.
As tuas.
Que são divulgadas, entendeu? Sou contra, eu acho que programa de rádio.
Ah, contra a transparência,
ser,
entendi.
Tem que ser
claro.
Cego. Entendeu?
Entendi, contra a transparência. Não, isso, tá bem, tem vários contra a transparência que estão por aí. Tem
totalmente
ó, vários expoentes.
Tem que vocês brigarem depois?
Por quê?
Tá bom, a gente
não
briga.
Não gosto de briga, as pessoas escutam o timeline pra leveza, pra ficarem felizes.
No mesmo, ali no, pra no, no, na chamada.
Mentira, eles,
não,
eles,
humor,
eles escutam a gente
humor.
Pra se irritar. Ó.
O que houve?
Isso é a trilha do chamada.
Acho que é do
aquela notícia do Jornal Nacional.
Ah, notícia não dá certa, notícia não dá certa, exatamente. Bom, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Como é que estão nessa terça-feira chuvosa? Acabando outubro, ainda em casa, diga-se
vai
passagem.
Tem um furacão extra-tropical, é isso? Foi isso, né, que eu vi.
É.
Tô com medo.
Ah, não, isso é pro Brasil, furacão extratropical, Davi, pelo amor de Deus, olha o que a gente passa aqui, a gente ainda tá vivo. Deixa eu só chamar a atenção para vocês, de vocês e dos nossos ouvintes. Pode mudar o jazz para jazz político, porque tá acontecendo agora, são 10 e 12, a formalização, né? Já aconteceu na madrugada oficialmente, mas a partir de agora ela assume a execução, o ofício de governadora interina de Santa Catarina. O nome dela é Daniela, ela não tem uma carreira política, uma trajetória política. E aí eu vou me socorrer do Davi, porque eu fui apurar esses bastidores agora de manhã, né, para poder trazer um pouquinho do perfil da Daniela Rainer. É, Davi, o estado de Santa Catarina, ele tem uma tradição de famílias, né, de oligarquias políticas, né, os Bornhausen, a família Amin, e nesse caso, muito claro, em função da onda bolsonarista que a gente viu em 2018, se elegeram pessoas que a gente, eu não gosto de dizer que a gente nunca ouviu falar, mas é isso, que a gente nunca tinha ouvido falar, né, no caso.
Mas foi isso mesmo?
Foi isso mesmo, né, eu acho que eu não estou exagerando ao dizer isso. É, figuras políticas, figuras que não tinham essa, digamos assim, não eram as velhas raposas, os mesmos nomes, até aqui pro Rio Grande do Sul, né, alguns deputados que se elegeram, a gente foi lá dar uma pesquisada, olha, Esse aqui não tinha uma trajetória, esse aqui veio mais pelos grupos que pediram o impeachment do PT, da ex-presidente Dilma, e foi exatamente isso que aconteceu em Santa Catarina. A Daniela, ela é um expoente daquele movimento chamado Nas Ruas. Ele se inicia lá no combate à corrupção, no afastamento da então presidente Dilma Rousseff. Eu estou vendo as imagens da Globo News desse incêndio no hospital no Rio de Janeiro. Está todo mundo super agoniado ali, né, gente? Tem um movimento acontecendo nesse momento, um incêndio atingindo o hospital na Zona Norte. Mas voltando para Santa Catarina, Davi, é interessante esse aspecto, acho que a gente poderia falar sobre isso, de eleição de dois personagens que em nada tinham a ver com a construção política local, Davi. Você que viveu no estado de Santa Catarina.
Santa Catarina sempre teve sua política tradicional, né? É que aí foi a onda do bolsonarismo que mudou, né? Existia uma vontade, assim, de mudança, de sair do sistema, vamos dizer assim, do sistema político. Exato. Que acabou entrando no mesmo sistema, né? Porque não teve essa uma mudança de verdade, né? Assim, mudando, vamos trocar esses políticos por outros, tal. O que teve foi a gente se aproveitou. Né? Só que o governador, o Moisés, ele se aliou, digamos assim, ele foi na onda do Bolsonaro e se elegeu em cima da onda do Bolsonaro, mas logo depois houve um rompimento dele com o Bolsonaro. Exato. Ele chegou a dizer, esse negócio de fazer arminha aí é uma insanidade, foi uma frase dele, né? E os bolsonaristas romperam com ele. Inclusive, os deputados bolsonaristas votaram contra ele.
Isso, a gente entrevistou ele aqui, isso. Lembra? E até gerou uma repercussão enorme lá em Santa Catarina, ele falou mal, né, dos deputados.
Os bolsonaristas, aí depois, mais tarde, inclusive na entrevista que nos concedeu, ele tentando compor, porque ele precisava compor, né, para não ser afastado, tentando compor com os bolsonaristas, mas daí já meio que era tarde demais. Os bolsonaristas se afastaram dele, ele não tinha apoio de outras forças políticas também, né? Ele ficou meio que pendurado no pincel, ficou no vácuo, né? Porque não tinha nenhuma força política respeitável que o apoiasse em Santa Catarina.
E
por isso
detalhe,
que ele acabou. O que, que é, Potter?
E detalhe importante, que o estado de Santa Catarina, se fosse o Brasil, elegeria o presidente Bolsonaro na eleição de 2018 no primeiro turno disparadamente. Ele teve 65,82% dos votos, foi o maior número do presidente Bolsonaro nas eleições.
Ele se elegeu. Ele é um bombeiro de Tubarão.
Isso, Moisés, exatamente.
E ele não era conhecido na política, assim, tal. E ele não tem muita consistência, assim, eu digo consistência que eu quero dizer. Com ideias sólidas, assim, do que ele vai fazer, administrativamente, quais são as visões dele, isso não tem...
A linha, né, de trabalho,
então ficou muito fácil para derrubá-lo, porque daí ele não tinha... Na hora em que ele foi, que sofreu um impacto, assim, de denúncias e tal contra ele, não tinha nada que o segurasse.
Né? Eu vou pedir para a produção nos avisar quando a convidada estiver na linha, mas vou...
A gente vai fazer intervalo antes. Vamos fazer intervalo antes para a gente fazer
então vamos
para o
intervalo
para
a gente ter mais tempo. Mas o fato é que, então, concluindo, resumindo, o Carlos Moisés, como disse o Davi, quando ele assumiu, ele foi na direção contrária de todas as bandeiras bolsonaristas, né? Ele começou a receber líderes de movimentos de agricultores, pequenos agricultores, né? Representantes indígenas. Então, tudo que representava a ala ideológica bolsonarista, ele fez o contrário. Então, o bolsonarismo abandonou ele e não se sentiu representado. O que é diferente com a Daniela. O bolsonarismo a abraça, quer já uma reunião com ela essa semana e quer pavimentar esse governo que pode se consolidar se for confirmado o impeachment no afastamento, que por enquanto é temporário até 180 dias. No caso da Daniela, é semelhante ao que o governo Bolsonaro fez com o sucessor do Witzel. O Witzel era desafeto público do presidente Bolsonaro, foi afastado também, mesmo uma investigação lá no até em Santa Catarina eles acharam outro pretexto, tipo a pedalada da Dilma, eles acharam um aumento para os procuradores, um pretexto jurídico que invasou o impeachment. Mas o presidente Bolsonaro quer conversar com a Daniela ainda nessa semana e ali costurar, pavimentar a construção de uma base sólida, já que tem esse apoio entre os eleitores daquele estado.
Cooperado Unicred ainda não cadastrou as suas chaves Pix? Acesse o aplicativo Unicred Mobile e faça hoje mesmo. Escolha cooperar, escolha o Pix Unicred. Santa Clara é bem mais do que leite. São 12 mil análises diárias nas fábricas da Santa Clara em seus produtos. Isso é carinho, cuidado e respeito por você e sua família. Uns preferem salgado, outros preferem o doce. Mas o que todo mundo gosta de família reunida e gostinho de casa, isso você consegue com a Biscoito Zezé, uma empresa que reúne gerações há mais de meio século com seus clássicos como o folhado doce, o mignon e o pão de mel. Encontre os seus no supermercado mais próximo, Biscoito Zezé, carinho que vem de família. É empreendedor? Você não está sozinho. Acesse sebraers.com.br/ao seu lado e saiba como podemos apoiar a sua empresa agora. Com o Hospital Ernesto Ornelis, o cuidado com a sua saúde não pode esperar. E Grupen, multisoluções tecnológicas para o desafio digital da sua empresa. No próximo bloco, o assunto é Lava Jato, Vaza Jato, eleições americanas, tudo isso misturado. A gente já volta.
Você sabia que perder força durante a relação pode ser o primeiro sintoma de disfunção erétil? Procure ajuda logo no início, evitando o agravamento do problema. Disfunção erétil tem tratamento. A Clínica Alphaman atende homens de todo o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Uruguai. Tudo com absoluto sigilo, respeito e competência. Agende uma consulta no 3013-7172 ou acesse clinicaalphaman.com.br. Equipe do Dr. Thomas. Responsabilidade técnica Cris Greco. Cremers 34952.
Cara, meu nome é Eduardo Bueno e nem o Dom Pedro tinha tanto sangue azul que nem eu. Meu chapa, tu tá vivendo uma época de inovações. Só que ela tem mais vírus do que no tempo da gripe espanhola. Por isso, não marca bobeira com esses criminosos virtuais. Chama logo a Grupen pra garantir a segurança da tua informação. Senão, tu vai acabar perdendo a guerra, que nem o Napoleão em Waterloo. Viu como a Grupen é demais? Dá até aula de história na propaganda, cara. Por isso, eu digo, com a Grupen, onde a Grupen estiver.
Aqui é a Manuela Dávila. Vote nas vereadoras e vereadores do PT.
Porto Alegre para as pessoas, dignidade e renda, serviços públicos de qualidade. Adeli 13601, Manu 65.
Sou municipário da saúde, assistente social e sindicalista. Não as terceirizações, fora Marquesã e Bolsonaro. Vote em quem luta contigo. Terres 13060.
Cris Medeiros, 13470.
O Hospital Ernesto Dornelles traz para Porto Alegre um novo conceito em tratamento para doença renal, com inauguração do seu novo Centro de Nefrologia e Diálise. Com atendimento humanizado, equipe multidisciplinar e instalações modernas, o Centro de Nefrologia e Diálise está preparado para oferecer assistência integral aos pacientes com conforto, segurança e qualidade. Avenida Ipiranga, 1801. Telefone 3217-8577. Hospital Ernesto Dornelles. Cuidado com a sua saúde, não pode esperar.
Com 110 anos, a família Salton, além de ser a vinícola mais antiga em atividade no país, celebra ainda o fato de ter sido eleita a marca mais forte de vinhos no Brasil em 2019, segundo pesquisa da Wine Intelligence. Foi a primeira e única vez que uma vinícola nacional e gaúcha ficou no topo do ranking. Família Salton. Aprecie com moderação.
Olá, eu sou Juliana Brizola. Elejo os candidatos a vereador da coligação Porto Alegre de Novo.
Sou educadora, mãe de santo e líder comunitária. Defensor do turno integral nas escolas. Vote Mel Bessa, 12.704 para a vereadora. Juliana Brizola para a prefeita.
Sou advogada ativista de vítimas da KIS e da Mães e Pais pela Democracia. Serei um samurai na defesa do projeto por mais empregos. Assista tudo no canal de YouTube de Renato Nakahara, 12912.
Em defesa da educação integral, vem comigo, professor Pedro Felice, 12009.
No momento em que cuidar da saúde é mais importante do que nunca, o SEMGRS está lançando o SEMGE Saúde, um benefício especial para todos os engenheiros. Com o SEMGE Saúde, todos os associados do Sindicato dos Engenheiros têm acesso a serviços como planos de saúde, plano odontológico, urgências e emergências médicas, com vantagens e preços diferenciados. Acesse senge.org.br e saiba mais. SEMGE Saúde. Cuidar das pessoas é fortalecer a categoria.
Você já fez seu cadastro no Pix pelo Banrisul Digital? Eu já fiz, porque essa novidade vai revolucionar a forma de fazer pagamentos e transferências. Com o Pix, as transações serão instantâneas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, até em feriados. E os pagamentos serão sem tarifa para pessoa física. Acesse Banrisul Digital e cadastre-se no Pix agora mesmo. Banrisul Digital, tudo no seu tempo.
Olá, eu sou Juliana Brizola. Elejo os candidatos a vereador da coligação Porto Alegre de Novo.
Salve, salve. É a periferia quem move o mundo. Então vamos levar ela para a Câmara de Vereadores. Meu nome é Kleber Moraes, meu número 40244.
Meu nome é Lívia Teixeira. Luto pelo social, pela mulher e pela juventude. Acesse o meu site liviateixeira.com.br para conhecer melhor as minhas propostas e meu número é 40770.
Por uma Porto Alegre sem feminicídio. Jéssica Cardoso, 40007.
O design esportivo que você quer, com a tecnologia da central multimídia que precisa, você já pode ter. Conheça o Fiat Cronos 2020, o esportivo para quem precisa de espaço. Ele sai a partir de R$59.990. Consulte condições em ofertas.fiat.com.br ou vá agora a uma concessionária Fiat. Perceba o risco, proteja a vida.
Horas e 24 minutos, estamos com chuva em Porto Alegre neste exato momento e uma temperatura de 16 graus. Estamos no dia 27 de outubro de 2020 e estamos ao vivo, juntos com Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família, 52 anos, unindo pessoas. Siga arroba biscoitos _ Zezé. Sebrae RS está com a gente também, empreendedorismo que transforma. Cadastre suas chaves Pix no aplicativo Unicred Mobile. Escolha cooperar, escolha o Pix Unicred e Queijo Santa Clara 10 vezes consecutivas, a marca mais lembrada no Top of Mind. A gente muda o jazz junto com Grupen, multissoluções tecnológicas para o desafio digital da sua empresa. Seguinte, foi lançada recentemente no Brasil e no mundo, né? Porque hoje tudo também pode ser lançado no mundo. Um livro que conta a história da Vaza Jato. Vaza Jato é como ficou conhecida toda aquela reportagem, aquela série de reportagens que o veículo The Intercept, que aqui no Brasil tem o BR no final, né, um veículo americano, que nasceu nos Estados Unidos, e que teve aquela história dos hackers, descobertas, né, de bastidores da Operação Lava Jato. E aí o que aconteceu? A turma do Intercept Brasil quis contar isso num livro. O livro já foi lançado, está em pré-venda, e ele se chama Vaza Jato. Estou entrando agora aqui, né, livrovazajato.com.br é o site para você comprar e descobrir isso. E aí, o que fez a turma do Intercept? Não pegou os jornalistas do Intercept, convidou uma outra jornalista, que mora hoje em Nova York, ou pelo menos está em Nova York agora, que é a Letícia Duarte, para ela olhar com o seu olhar de fora e contar como foi feita essa investigação jornalística, digamos assim. E a Letícia está com a gente agora na linha. Letícia Duarte, tudo bem? Bom dia.
Olá, tudo bem? Prazer estar com vocês.
Obrigado, Letícia. Em Nova York, intocada aí, como é que está a cidade? Só para a gente ter mais ou menos um cheiro dessa cidade maravilhosa aí. Todo mundo trancado? Não? Segunda onda? Medo? Como é que está a movimentação na cidade?
A espera da segunda onda, mas por enquanto ainda está num respiro, né? Depois de Nova York ficou tão afetada, né? O centro mundial agora deu uma aliviada. E está um outono maravilhoso, né? Um outono cheio de aquelas cores, outono em Nova York. Então está dando para ter um respiro, pelo menos, antes da segunda onda que deve vir.
Perfeito.
Nem fala, sinto saudade dos outonos nas White Mountains.
Ah, vai te deitar, Davi.
A opção foi tua, Davi. Tu tinha a opção de ficar.
E
a opção
foi de voltar.
Eu ia para New Hampshire, Potter.
Daqui a pouco ele veio falar dos vinhos. Eu
passava temporadas em New Hampshire. Tá, e agora tô aqui com esses.
Letícia.
É que o Davi tava lá em cima, né? O Davi já tava com neve essa altura, né?
É lá no lugar civilizado, né? Na parte civilizada dos Estados Unidos, não nos bárbaros do sul.
Ô, Letícia, vamos falar do livro. Eu queria entender um pouquinho do que é a construção. É um compilado das histórias, das reportagens? É uma apuração que mostra os bastidores? Como chegaram a esses dados? Porque quando surge a reportagem do Intercept, eu lembro bem porque era o dia do meu aniversário, eu estava de plantão e começa um burburinho.
Parabéns!
Eu estava era 9 de junho quando veio naquele domingo e eu estava no plantão e de repente começou uma... A Lava Jato foi uma instituição, né, no Brasil com direito a camisas, a acampamentos, a bandeiras, e aí surgiu, acho que foi o primeiro questionamento em relação a uma operação de combate à corrupção que era e é consolidada entre os brasileiros. O que o livro traz?
Eu acho que é interessante para começar explicar que o livro tem duas partes. A primeira é uma reportagem que eu produzi sobre os bastidores da Vaza Jato. Então, todas as perguntas, assim, como é que chegou esse material para o Intercept? Por que eles publicaram nesse domingo atrapalhando o plantão de todo mundo, né? Porque todas essas dúvidas que tinham sobre o processo jornalístico é o que a gente está contando. Então, eu entrevistei toda a equipe do Intercept, eu fui ao Brasil para conversar, estive na casa do Glenn, falei com outros jornalistas que participaram da cobertura de outros veículos, né? Porque afinal começou com o Intercept, depois teve essa parceria com 7 veículos, Folha de São Paulo, a Veja, enfim, o País, outros veículos. E o livro traz tudo isso, assim, então acho que é muito interessante de acompanhar uma perspectiva diferente. Eu até brinco numa nota introdutória, que é a parte que não tinha vazado ainda, né, dessa cobertura que foi tão discutida, enfim, que sacudiu o Brasil, aí, como fala na chamada do livro. E então, essa primeira parte traz toda essa discussão, esses bastidores, algumas histórias desconhecidas, saborosas, e outras que também podem, espero que possam servir para discussão do próprio jornalismo no Brasil, né?
E teve opções, a discussão, enfim, ou o medo de levar adiante o tema, já que o diálogo ou as informações vieram de hackers? Teve, imagino que sim, né? Que houve essa discussão, publicar ou não, quando vem de uma forma irregular, entre aspas?
Teve todas as discussões possíveis e impossíveis, né? Numa cobertura como essa, a gente que é jornalista sabe, numa redação tudo é tudo discutido, né? E tem diferentes visões, tem pessoas que têm visões diferentes, mas foi muito o cuidado que o Intercept teve da primeira, acho que a primeira peneira, né? Que como qualquer jornalista sério faria, é checar a autenticidade das mensagens. Isso é verdadeiro, isso não é verdadeiro, em que medida essas informações são relevantes o suficiente para, tipo, o público merece saber, isso pode mudar algo na história do Brasil. E quando se vê que existe um interesse público, né, e que a lei preserva, enfim, tem a questão do sigilo da fonte, tem a questão que para o jornalista em si o relevante é, né, o interesse público, a relevância desse material, foi quando se decide, enfim, publicar depois de uma série de reuniões com advogados, reuniões com a própria equipe, enfim, tudo foi muito discutido, né? E eu acho que um bastidor que, por exemplo, que a matéria traz, por que que foi publicado naquele domingo, que todo mundo pensava que era por causa do Fantástico, o livro revela que uma das grandes questões é que o hacker, no caso a fonte, né, a pessoa que falava, que se comunicava com o Glenn, ele começou a fazer perguntas, assim, ah, eu quero saber quando vocês vão publicar, porque estou querendo investir na Bolsa, aplicar na Bolsa. E isso ligou o alerta máximo, né, vermelho, porque, enfim, nenhum interesse de jornalista é que qualquer fonte possa ter qualquer benefício econômico de qualquer informação. Então, a equipe acelerou o processo, não seria previsto para publicar no domingo, foi uma correria, assim, de corrida contra o relógio, para conseguir publicar, porque para evitar, né, os advogados aconselharam
que houvesse essa conexão entre ele ganhar um benefício econômico, lucrar, né, na Bolsa, poder parecer que a equipe do Intercept estaria atendendo aos interesses de alguém, é isso?
É, o que os advogados aconselharam, assim, qual é a chance, como é que a gente diminui esse risco, seja verdade ou não, seja blefe ou não, como é que o jornalismo pode se preservar um pouco de evitar qualquer uso, pelo menos, né, verdadeiro ou não, dessas informações. E aí a opção de publicar no domingo era quando as bolsas estariam fechadas, não seria essa possibilidade, né, e quando reabrisse na segunda-feira, todo mundo já teria essa informação, seria pública, então evitaria essa possibilidade. Então, acho que coisas como essa mostram um cuidado, né, olhando por trás, assim, os bastidores, né, atrás da cena, atrás da cortina, como é que certas decisões foram tomadas, e acho que oferece para a sociedade uma possibilidade de entender mais a própria cobertura e refletir também sobre o processo jornalístico, né, os cuidados que foram tomados e as discussões inerentes, claro, ao todo o processo.
Letícia, nas conversas com o pessoal do Intercept Brasil, assim, porque alguns meios de comunicação no Brasil não foram atrás, porque eram informações que tinham sido hackeadas, né? Como é que eles falavam sobre isso, assim? Porque a imprensa brasileira se dividiu com esse medo, né? De colocar ou não informações que eram hackeadas, né, nas suas páginas, ou sei lá, na internet, ou em vídeo, ou em voz, sei lá, seja o que for, né? Como é que o pessoal do Intercept Brasil lidou com isso, assim, com esse medo de que tudo aquilo que eles estavam, aqueles terabytes de informação, tinham sido hackeados? Como é que eles resolveram isso? Eu sei que eles resolveram, eu sei que eles publicaram a matéria, senão não existiria nada disso que a gente está falando aqui, mas como é que eles lidaram com esse medo, né, de vir de um hacker?
Eu acho que, como na história do jornalismo, né, a história do jornalismo ela é feita muitas vezes baseada em materiais que foram vazados, né, às vezes algo que, pelo viés da lei, poderia ser irregular, questionável, até ilegal, mas que aquela informação, do ponto de vista jornalístico, o que é relevante, assim, a polícia pode investigar os hackers, como investigou, e isso é uma, eu acho que são coisas separadas, né? Do ponto de vista jornalístico, quando você recebe um material, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, receberam as declarações de imposto de renda do Donald Trump. É algo que ele não divulgou, é algo que seria ilegal, é algo que alguém vazou. Mas isso é relevante para o público? Sim, é muito relevante, porque isso mostra que, enfim, que o presidente está sonegando imposto. Então, eu acho, assim, na história toda do jornalismo, a gente tem esses exemplos, e no caso do Intercept, de novo, enfim, acho que tem uma investigação que a própria polícia fez e concluiu que os jornalistas não fizeram nada de ilegal, e está tomando, enfim, quem agiu de forma ilegal tem a sua responsabilidade, isso é uma outra... Acho que é uma outra esfera de discussão, né? Mas eu acho que às vezes o risco que a gente tem como no próprio jornalismo é que a gente pega uma coisa e acaba ofuscando toda a discussão, né? Em vez, porque esse material oferece uma oportunidade de rever, enfim, uma parte muito importante da história brasileira, né? E eu acho que a gente tem que separar um pouco o que é, enfim, né? O que merece ser investigado realmente, o material, o hacker, mas o que ele revela, né? Isso é, na minha avaliação, é muito relevante também para o Brasil e precisa, enfim, como recebeu atenção, né, também, que acabou, sim, mudando a maneira como se cobria a Lava Jato, que havia um endeusamento também, né, intocável, que eu acho que a gente, como jornalista, também precisa ter esse olhar crítico, né, da participação da imprensa também na construção dessa imagem intocável, né, e... Então, acho que o livro também é mais um capítulo, assim, acho que uma coisa que eu queria dizer, que era uma preocupação minha ao aceitar também esse projeto, é uma história grande demais, né? Tem muitos aspectos, então o livro ele não dá conta de tudo, ele não tem a pretensão de ser uma história definitiva sobre a Vaza Jato, mas ele, acredito que traz aspectos muito importantes para contribuir com essa discussão, que ela não se esgota, né? Uma discussão, como a gente sabe, muito profunda, que eu acho que o Brasil vai passar limpo aí ao longo dos anos.
Mas Letícia, tu não acha que o pessoal da Lava Jato mesmo, que ali o que fica revelado pelas mensagens é que houve uma certa coordenação, pelo menos inicial, não assim orgânica, mas houve uma coordenação inicial entre o Deltan Dallagnol e o Moro. Tu não acha que não haveria outra possibilidade de eles pegarem os crimes de pessoas tão importantes quanto os líderes políticos mais importantes, alguns da história do Brasil, como Lula, alguns dos empresários mais importantes também da história do Brasil, mais ricos, né, como esses grandes empreiteiros, que é uma coisa impossível de se fazer se não houver esse tipo de coordenação?
Não acho, Davi. E acho que se a gente pensar nessa lógica, a gente segue a lógica dos fins justificam os meios, né? Sendo que também é legal essa cooperação, o juiz, ele não é a figura que está no papel de acusação, né? Como é que a gente garante um processo de ter legitimidade, de ter independência? Mas só queria lembrar também que, enfim, enfim, eu não sou uma especialista em leis, eu sou jornalista que contou esses bastidores, o livro foca muito mais nos processos jornalísticos, né? Eu acho que, enfim, não é um livro de análise política, de análise legal sobre tudo que foi feito, enfim, mas, de novo, traz essa oportunidade para a gente pensar sobre os processos jornalísticos, né? O que, que vocês fariam, por exemplo, se vocês recebessem um material dessa envergadura? Você não publica porque diz que isso, enfim, né, não vou publicar porque eu não sei a origem, ou você acha que a sociedade merece saber o que é que ele revela, sendo que, enfim, foi confirmada a autenticidade, né? São materiais que trazem informações relevantes que podem mudar, como de fato mudaram o entendimento, né, da própria justiça e rever alguns dos processos, porque eles estavam contra a lei, né? Então, se faz é correto fazer uma justiça com injustiça? Eu acredito que não. E acho que as nossas instituições democráticas e a democracia brasileira precisa que a gente respeite os processos, porque senão fica aquela coisa, eu vou escolher quem eu quero punir, né? E aí, quando você abre brechas na lei para punir alguém, isso contamina o processo todo, né? Então, enfim, pode alegar, eles tiveram conquistas positivas. De fato, tiveram, mas em nome de quê? Ou quantas irregularidades? Ou como é que a gente fica se a gente abre brechas na lei? Né? Em que casos a gente vai abrir a sessão? Para quem?
Eu quero insistir na pergunta do Davi, Letícia, porque... Quando a Lava Jato, pela construção que a Vaza Jato traz, pelas reportagens do Intercept, cometeu alguns erros, né? Não vou julgar que são poucos ou muitos, mas não te parece que quando esses erros são apontados, acaba que os culpados ou os corruptos, né, e aqui eu estou fazendo uma avaliação generalista, eles acabam se beneficiando disso? Ou seja, quando o ataque é à Lava Jato, é aqueles políticos que já estavam ali, né, esperando uma brecha para conseguir se livrar de acusações profundas de corrupção, de irregularidade, eles saem, entre aspas, vencedores?
Eu não faço essa leitura. Eu acho que a justiça e a lei, existem procedimentos, existem coisas, o que é legal, o que é ilegal. Vocês mesmos estão falando que é importante se é legal, se não é legal, a origem do material. E agora, aí parece que relativiza, não, mas eles puderam fazer ilegalidade porque no fim era uma coisa boa. Então, para o jornalismo é questionável, mas para os operadores da lei, eles podem flexibilizar a lei em nome de algo. Eu acho isso muito perigoso, essa flexibilização, né? Enfim, de novo, eu não sou especialista em leis e acho que a discussão é válida, mas acho que às vezes a gente desvia muito a discussão de como também endeusar a Lava Jato, de achar, não, ela é intocável, não se pode falar mal. E acho que todo mundo que critica alguma coisa parece que está contra a Lava Jato, e eu acho que isso é muito distorcido, essa discussão. Acho que apontar falhas é justamente por querer melhorar o processo jurídico brasileiro, né? Todo mundo quer o combate à corrupção. Essa não é uma causa de um lado só, né? Mas como é que a gente faz justamente para ser algo sustentável que possa ser inquestionável? Por que que agora o próprio STF está revendo as condenações do Moro? Por que que... É porque tinham ilegalidades no meio. Se isso fosse... tivesse tudo bem...
Mas as condenações do Moro, elas foram confirmadas por duas instâncias, né, Letícia? Pelo Tribunal da Quarta Região, pelo STJ, houve outras condenações também de outros juízes, né?
O que eu acho
de repente, assim, que parece que o sistema político, sabe, parece que o sistema político, ele consegue, como aconteceu na Itália, né? Ele consegue passar por cima das coisas todas e aí está tudo voltando ali, Renan Calheiros, aquela turma toda aplaudindo e voltando e se ajeitando e todos os amigos, Bolsonaro amigo do Lula, que é amigo do Renan, que é amigo do Maluf, que é toda, como se dizia antes, essa patota ali junta, ali festejando, não parece isso?
Não parece. Eu acho que esse é um jeito de ver, de novo, que distorce as informações todas.
Letícia,
O Intercept deixou de publicar alguma coisa? Quer dizer, óbvio que deixou. Eram terabytes, né? Mas algo que nas tuas conversas com eles tu descobriu que... O livro traz mais duas reportagens inéditas, né? Além de todo o teu processo, né? De contar a história da Vaza Jato. Algo que a galera do Intercept deixou de colocar por medo ou por não tanta segurança jurídica? Algo que chegou para eles através do hacker ou dos hackers que eles optaram por não colocar, por deixar de lado? Eu digo importante, claro, né? Importante, né? Porque ficou muita coisa de fora. Eu digo assim, não, isso aqui é muito grande, mas muito perigoso. Algo nesse sentido?
Não nessa maneira. Acho que uma coisa que eu aprendi fazendo essa longa reportagem que abre o livro é o quão complexo é extrair as informações do arquivo. Que eu não tinha essa percepção antes. Eu achava que era, enfim, tá tudo ali, né, escolhe, pega, publica, e não é assim. Na verdade, o arquivo ele chegou muito embaralhado, porque como, enfim, tinham arquivos de texto, arquivos de áudio, mas eles não estavam necessariamente conectados. É quando, por exemplo, tinha uma conversa e aí dizia, aqui tem um áudio, aí não tinha o áudio. E aí depois tinha uma pasta com milhões de áudios aleatórios que tinha que fazer todo um trabalho de investigação para ver o que casava com o quê. Então, algumas coisas depois com sistemas, enfim, até com ajuda aqui dos Estados Unidos, sistemas de segurança, informação, informática, algumas coisas eles conseguiram enfim, reconfigurar que os áudios apareceram onde deviam aparecer, mas outras coisas são áudios, enfim, descontextualizados. Então, o arquivo é como se fosse um garimpo que tem que ir lá garimpar e ver o que faz sentido e, às vezes, com... Assim, não tem tudo didático, né? Porque é uma conversa como a gente fala no WhatsApp. Então, são conversas muitas vezes descontextualizadas, que elas passam a fazer sentido quando a gente coloca em perspectiva, né? Ah, lembrar, eles estavam falando naquele dia que estava acontecendo aquele.
Sim, tinha que fazer as conexões todas, né? Não é um quebra-cabeça, na verdade, né? Porque ali então, ele diz, ah, eu tô falando do fulano. Aqui tu começa a entender que é o ciclano, né?
Exatamente. Então, muito do que não saiu ainda são partes do quebra-cabeça que não foram ainda montados ou que aparentemente não parecem relevantes, mas que podem vir a ser relevantes à medida que alguém conseguir fazer a conexão. Mas, assim, do que foi encontrado nessa primeira peneira, que foi, enfim, que o Intercept começou e depois teve a parceria com todos os veículos, tudo que está sendo encontrado está sendo publicado. Mas eles, por decisões também da equipe, eles acharam que não deviam esperar para finalizar o arquivo, até porque era um arquivo muito grande, então eles começaram, à medida que foram encontrando, eles começaram a publicar. Então,
Letícia, a gente, bom, foi no domingo, eu no máximo na terça-feira, mas eu acho que foi na segunda-feira, um dos editores do Intercept Brasil, o Leandro Demore, entrou com a gente no ar para falar sobre a reportagem. E eu lembro a gente fazer uma pergunta para ele sobre o que eles tinham descoberto. Ele disse, não, cara, a gente tá em cima ainda dos documentos, chamava de documentos, claro, né? E a gente perguntou se tinha muita coisa do lado pessoal dos personagens da Lava Jato, né? Tu teve acesso a isso também? Teve acesso a esses arquivos, coisas pessoais que, se a gente soubesse, assim, sabe que a gente presta muita atenção nessas coisinhas também, né, Letícia? Alguns detalhes, alguma coisa assim, que não tem nada a ver com a operação, assim, mas que seriam bombas se divulgadas, bombas no sentido até humorístico.
Na Lava Jato, Potter, pra ajudar essa construção, na Lava Jato, no livro do Vladimir Neto, que daí é um livro que fala sobre a Lava Jato e os méritos da Lava Jato, ele conta, por exemplo, desses detalhes pessoais, que numa troca de mensagens tem, por exemplo, a amante do Paulo Roberto Costa, tá? Não tô falando nada de novo aqui porque isso está publicado. E aí, quando o Moro tira o sigilo dessas conversas, é um problema para a família, né? É um problema. E a mulher dele diz, não, tá, chega, agora eu não aguento mais. E aí o Paulo Roberto Costa resolve delatar.
E aí, Letícia, o que tu teve acesso aí que tu pode nos contar, assim?
Eu não vou contar nenhum grande babado, não vi nudes.
Algum nude de Davi Coimbra?
Não vi nudes de Davi Coimbra, mas o que se falam, enfim... geralmente são essas coisas, né? Fulano tem um caso com alguém, tipo, diz que até no meio jurídico, enfim, começaram essas fofocas, né, por causa dessas coisas, mas o Intercept decidiu não publicar por entender justamente que isso não tinha interesse jornalístico, né? Não era para expor a vida de alguém né, dessa questão de assim, se tem amante, se não tem amante, mas o que tinha relevância para, enfim. Então, eu
tem
não olhei
disso ali, Letícia.
A extensão, não li todos os arquivos,
não
li todos os arquivos, achei também que não, enfim, não foi o foco, mas o que, enfim, a lenda que corre é essa da, enfim, dos casos amorosos e tal.
É, sempre tem isso, né? Bom, o livro está em pré-venda, né? Tem um site, né? Que é deixa eu pegar exatamente. Como é que é o site mesmo da pré-venda, Letícia? Eu falei no começo.
Librovazajato.com.br.
E isso dá pra gente aproveitar a presença da Letícia. Ontem, Letícia,
eu ia fazer isso.
Eu recebi uma aula de Potter e Davi e eu recebi várias mensagens, falando sério mesmo, que eles explicaram tão lindamente como funciona o processo eleitoral americano, que as pessoas finalmente eu entendi como é que funciona a questão dos colégios eleitorais, os delegados, enfim. E a gente queria te perguntar, porque a eleição
quem é semana vai ganhar?
Que vem, né?
Letícia, quem é o novo presidente ou o presidente reeleito dos Estados Unidos? Vai.
Olha, essa é a pergunta de $1 milhão. Eu vou cobrar um pouco mais caro para fazer minhas previsões. Mas
Vai. Eu
acho que o que eu diria, que eu acrescentaria para a discussão é que, independente de quem ganhar, enfim, é possível, a gente não vai ter o um resultado já no dia da eleição, é como vocês sabem, porque tem toda essa discussão jurídica e vai, o que é certo é que vai haver muito caos social e muita disputa jurídica. Eu acho que essa disputa vai se arrastar por bastante tempo, porque toda a narrativa do Trump já é questionar o próprio processo eleitoral. Ele vem em desvantagem, a tendência, enfim, as pesquisas mostram, né? A gente sabe, tem que desconfiar das pesquisas, mas em princípio o Biden tem uma vantagem relevante, mas quanto mais o Trump vem atrás, mais ele insiste que o processo está sendo viciado, que não está sendo desfavorável, que não é totalmente legal, e ele tem inflamado muito seus seguidores para, enfim, né, questionar isso, para dizer que é uma injustiça contra ele. Então, o que meu receio é que tenha, assim, lutas nas ruas entre os dois lados, porque eu acho que vai ser, tem muita tensão aqui em relação a isso, e tem toda a perspectiva que tem uma batalha jurídica, porque como mais republicanos votam pessoalmente, né, mais democrático, nesse ano até por causa do coronavírus, geralmente ficou aquela divisão de quem segue as recomendações e se preocupa com aglomeração e quem não segue. Então, mais republicanos estão votando pessoalmente, mais democratas votaram pelo correio. Então, no dia da eleição, é possível que o Trump saia em vantagem. Então, vai reforçar esse discurso dele de que ele é o campeão, e ele vai fazer de tudo para tentar anular os votos pelo correio, alegando problemas, né, burocráticos, administrativos, questões de protocolos, e está tentando levar a toda a discussão para a justiça, onde ele tem apontado muitos juízes, enfim, alinhados, né? Agora também na Suprema Corte, ontem foi confirmada a indicação dele. Então, eu acho que vai ser uma coisa que vai se arrastar por muito tempo, e tudo indica que vai ter bastante tensão e conflito. E, enfim, o meu receio é que as pessoas comecem a lutar nas ruas, sabe? Mesmo.
Sim. Se tu estás a dizer pra gente aí em Nova York, Letícia, que vai ter muita bagunça na rua, tu acredita que o Biden vai ganhar a eleição, né? Se o Trump vai fazer esse tipo de movimentação jurídica, né, e vai gritar no seu Twitter, naquelas letras em caps lock dele lá, então dá Biden pra ele, pra o Trump ficar, né, ali reclamando. Letícia, muito obrigado pela tua
parte. Eu acho que daria Biden, mas eu acho que mesmo em caso que desse Trump, eu acho que também teria confusão. Porque é como se os dois lados não aceitassem o, né, enfim, o cenário é mais caótico, acho que o Trump aparentemente, enfim, perde, porque ele é o incitador, mas a tensão está no ar de qualquer maneira.
Perfeito. Essa é Letícia Duarte, ela escreveu o livro Vaza Jato, né? E tá em o livro vazajato.com.br. Muito obrigado pela tua participação aqui, Letícia. E bom trabalho, boas eleições aí em Nova York, certo?
Obrigada, esperamos aí melhoras. Um abraço para vocês, obrigada pela participação.
Valeu, obrigado, Letícia. Letícia era nossa colega aqui, né, de Grupo RBS, né, trabalhou anos na Zero Hora. 10 horas e 51 minutos, nós temos 2 minutinhos para acabar o programa.
Dá tempo de falar da entrevista do João Santana de ontem?
2 minutos é uma vida, pode falar.
Eu queria quase que colocar a entrevista inteira aqui, os melhores momentos.
Nossa,
da entrevista aqui.
Eu queria falar uma coisa sobre as fake news, porque a Marina Silva, o Davi explora muito esse ponto e o Potter também já tinha nos lembrado, quando a Marina Silva é alvo de ataques assim pesadíssimos do PT, e sei que os petistas vão ficar muito bravos agora que a gente vai falar isso, mas a Malu Gaspar chega a citar a propaganda em que a comida vai sumindo do prato dos brasileiros, de uma mesa ali, né, são atores, óbvio, e ele diz que não é fake news, que ele não ficou bravo, inclusive, e a Malu Gaspar, ela continuou, nós estamos falando da entrevista de ontem no Roda Viva, do João Santana, que foi marqueteiro, né, grande
as
marqueteiro.
Repercussões.
E Davi, essa
que
resposta...
Foi exatamente sobre isso, Kelly, só para te reforçar.
Essa resposta, eu me lembrei muito de ti, porque tu falou isso, né, Davi, antes, tu disse assim, olha o que o PT fez com a Marina lá na eleição de 2014, 14, né,
14.
Foi um horror, foi realmente foi uma violência contra a Marina Silva, e ele, irredutível, disse que não foi, que foi só um exagero de retórica, que isso faz parte da propaganda, e a Malu foi muito bem, acho, no questionamento, porque ela leu, ela transcreveu a propaganda, e ela leu toda a propaganda para ele, né, o filme publicitário da época, e acho que vale a pena dar uma olhadinha nisso
não
aí.
Não foi só isso, né, que foram várias fake news contra a Marina Silva, inclusive que negócio dela aliada com banqueiros, não
isso,
sei,
essa que, pergunta que, é sobre
pelo
isso.
Pelo amor de Deus, sabe, e outras coisas mais, assim, que se diziam da Marina, assim, que parecia assim, que era o demônio, como se diz lá em Santa Catarina, né, que era a Marina Silva, e ela foi destruída em 3 meses. E ela não conseguia reagir, porque não é digamos assim, da natureza dela ter uma reação mais agressiva, assim, mais sólida, mais contundente, né? Ela foi destruída. Aquela campanha que houve contra ela em todos, não só na televisão, tudo, sabe, internet e tal, conseguiu liquidar com a Marina.
Mais desse assunto nas colunas em GZH de Kelly Matos e Davi Coimbra. Este foi o Timeline. Obrigado, Bruno Teixeira e Bruno Pancô. E Larissa Brito, nossa produção de ouro. O Augusto hoje comandou a máquina de som da Rádio Gaúcha. Agora tem notícia na hora certa, depois chamada geral, primeira edição. Um beijo e até amanhã.
Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Unicred, Queijos Santa Clara, Biscoitos Zezé e Sebrae RS.